limitação de consultas, fica complicado, porque não desafoga o hospital. Ainda assim, o hospital continua cheio todos os dias e está tendo gasto de recurso público pagando esses servidores para ficar no posto aberto até as 10 da noite. Então, o meu questionamento para o Wellington é saber, assim, efetivamente, isso está realmente dando resultado? Porque nós estamos gastando com ar-condicionado, com a hora extra desses servidores, e o paciente não pode ser atendido. Porque o paciente que chegou lá, depois de que já tinham sido atendidos os 40 pacientes, não foram atendidos. Os médicos que estavam lá recusaram os atendimentos, pois já tinha dado 40 consultas. Então, meu questionamento para
ele... Você me dá uma parte?
Claro, claro.
Inclusive, há que se pensar que 40 atendimentos em 2 horas ou 3, sinceramente, não foi muito bom esses atendimentos, porque o paciente chega, como um paciente falou para mim, que ele chegou no consultório, falou para o médico, estou sentindo uma dor aqui, uma dor ali, o médico nem olhou para a cara dele e já fez a receita. É possível que esteja acontecendo isso também aí nesse momento. Obrigada.
Sabe o que acontece, dona Lourdes? Na entrevista do gerente de saúde, ele disse que esses atendimentos no posto do Varjão, que eles foram limitados a 40 atendimentos, porque o médico daria uma atenção especial ao paciente e ele faria um atendimento como unidade de saúde da família. Ali não é para isso. O objetivo do posto do Varjão ficar aberto não era fazer atendimento de saúde da família, não é criar vínculo com o paciente lá. O paciente tem que ter vínculo na unidade básica do bairro dele. A gente tem que fortalecer a atenção básica e não desconstruir a atenção básica. Ali o atendimento era de urgência e emergência leve, que são a livre demanda, como eu falei, classificação azul. Então, é a pessoa que estava trabalhando durante o dia e está sentindo uma gripe muito forte, ela tem a oportunidade de ir no posto do Varjão à noite. É a pessoa que está trabalhando e teve um vômito, diarreia, ela vai ser atendida ali. Ela não cria vínculo com aquele médico, mesmo porque cada dia é um médico que está de plantão ali. Então, ela não vai ter vínculo de saber o que ela faz na casa, como mora a família dela. Não vai ter. Ali não é para isso. O objetivo não poderia ter sido esse. Entendeu? Esse é o objetivo da unidade de saúde da família. Então, se fosse queixa-conduta, o que é isso na prática? É o paciente chegar para o médico e falar, eu estou sentindo isso. Então, o senhor vai tomar este remédio. Isso é queixa-conduta. É para resolver o problema naquele momento. Não é para fazer check-up. Mesmo porque o posto do Varjão aberto até as 10 e quando ele vira uma unidade básica de saúde, como um PSF, ele gera uma demanda muito maior de exames. E aí tem que se pagar hora extra, além do pessoal da unidade de saúde do Varjão, para laboratório, para raio-x e tudo mais. Porque vai aumentar a demanda disso tudo. E não é pago. Então, tem mais esse detalhe, né? Então, eu acho assim, precisaria ter um cuidado especial ali, porque ali, com o objetivo de abrir o posto até as 10 da noite, o objetivo era desafogar o pronto-socorro.
Mas, de toda forma, não podia ser, ele vai ficar até as 10 horas, deu os 40, por que não atender os outros que chegaram?
Então, exatamente. É? A intenção era justamente essa. Eu acho que teria uma tolerância de 9h30 não pega mais ninguém, porque daí pode demorar mais, né, o atendimento para não ultrapassar o horário. Eu concordo. Agora, da maneira como está, realmente estamos gastando recurso público. Pedro. Claro, claro.
Nós estamos vendo essa problemática toda, porque realmente a finalidade de abrir o posto de saúde do Varjão foi para dar um atendimento, desafogar o hospital, né? Então, não se fez um planejamento de atender demandas dos postos de saúde. E estava fluindo bem, só que a procura, a demanda foi tão grande que os médicos daí estavam atendendo, nós estamos atendendo demais, o atendimento está sendo muito rápido e tal, e pedir para limitar em 40. Aí, na época, havia falta de médico no posto de saúde para atendimento. Aí, resolveram, para suprir a falta do médico lá no posto de saúde, jogar 20 lá para o posto de atendimento, que o médico estaria lá à noite. Me parece agora que já foi resolvida a questão do posto de saúde, parece que já tem médico atendendo. Então, acho que o posto de saúde do Sol Nascente parece que estava com a demanda. Então, o que eu estou conversando com o Hélio, já conversei com o prefeito também, no sentido de voltar ao atendimento como era antes e fazer contratação de mais médico, colocar mais um médico lá. né? Porque hoje existe uma determinação também já da Ministério da Saúde para que postos de saúde também abram à noite, né? Já não é só mais a questão do município. Então, é uma demanda que vai ter que ser vista isso aí. Então, aquilo que eu falei, lógico que vai ter que resolver a questão dos postos de saúde, né, com mais médicos para ter atendimento normal durante o dia, e lá continuar com esse atendimento emergencial aí das pessoas que precisam do após o expediente. Então, está sendo conversado nesse sentido para ver se coloca mais um médico, e daí dois médicos atendendo, atende os 80 que aparecerem sem problema de pegar o pessoal do posto de saúde. A ideia está sendo essa, vamos ver se a gente consegue desenvolver isso aí.
Obrigada pela parte, Dr. Klein. Eu entendo a sua explicação e a sua preocupação, até porque foi uma cobrança realmente do senhor, né, desse posto ficar aberto até mais tarde, para realmente desafogar o pronto-socorro. O que ocorre é que, assim, quando o Wellington conta em entrevista, novamente, ele está contando que 5 médicos do Mais Médicos na Viraí foi contemplado com 5 médicos. Mentira! Mentira! Na Viraí foi cadastrado para receber 5 médicos do Mais Médicos. As inscrições para os médicos quererem vir para Na Viraí abriu ontem. Pode ser que venha 5, pode ser que não venha nenhum. Então, não dá para contar que vão vir os 5. Não dá para contar. E quando foi por essa casa de leis aqui a sugestão de abrir o posto de saúde até mais tarde, o centro de saúde, o objetivo era desafogar o hospital, não era suprir a falta de médico das unidades básicas de saúde, que estão 5 unidades sem atendimento. Então, a minha preocupação com o requerimento é com isso, é com esse dinheiro que está sendo gasto para pagar os servidores e eles não atenderem mais consultas, ficarem lá à toa até às 10 para receber a hora extra sem atendimento. Não tem cabimento isso. E, mais uma vez, isso mostra a falta de planejamento. Primeiro toma atitude, para depois ver como ela vai funcionar. Aí tem que retroceder. E é muito provável que falem ainda que o posto do Varjão parou de atender até as 10 por culpa dos vereadores, porque os vereadores estão pedindo agora. Isso é muito provável que aconteça. E não é essa a nossa sugestão. A nossa sugestão não é que feche o posto do Varjão e que ele pare de atender até as 10. É que ele realmente seja um posto que esteja desafogando o pronto-socorro e não atendendo consulta básica. Obrigada, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Palavra concedida ao vereador Júnior.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, é público que se faz presente nessa Casa de Leis, aqueles que nos ouvem pela Rádio Cultura, bom dia a todos. Senhor presidente, quero contribuir com a discussão e dizer aqui da preocupação da vereadora Cris, profunda entendedora, né, da saúde do nosso município, e fazer alguns esclarecimentos aqui. Nós fizemos uma cobrança na sessão passada a respeito da falta de médico vinculado ao posto de saúde. Hoje nós temos Boa Vista, com atendimento, a gente chama de quebra-galho, mas peço que entendam que não é uma expressão pejorativa, né? É que não tem um médico vinculado, tem um outro médico de um outro lugar que está indo lá atender durante um período. Por isso, um quebra-galho, para ficar mais fácil de entender. Então, nós temos Boa Vista nessa condição, nós temos o Carlos Vidotto nessa condição, nós temos o Ronan com a médica de férias, nós temos o Vila Nova nessa condição também. Então, assim, se a gente juntar, o que se pratica normalmente é que em meio período o médico atende 16 pacientes. Se nós juntarmos, é matemática, né? Se nós juntarmos aí que esses médicos estão indo só meio período e o outro meio período está defasado, então é 16 a menos por posto por dia. Isso dá 64 pacientes a menos, 64 consultas a menos só nessas 4 unidades. E aí você expede um documento, como fez o gerente de saúde, acredito que de uma forma muito infeliz, inclusive, limitando, além de limitar as consultas do Varjão a 40 consultas só, e é óbvio, e eu vou chegar nesse ponto, é óbvio que em algum momento alguém tinha que ter pensado, antes de abrir o posto do Varjão no horário estendido, que ia ter um limite. É óbvio isso, né? Tem que ter um limite, tudo é limitado, né? A não ser o pronto-socorro do Hospital Municipal, que vai atender quantos chegarem. Mas as unidades de saúde, elas têm uma limitação. E aí, antes de abrir, tem que se pensar nisso. E aí falo do planejamento. 64 consultas a menos por dia, e aí você abre 20 para a pessoa sair de lá do Vila Nova para ser atendido lá no Varjão. Está errado, professora Lourdes, está errado. Quando vai se abrir um novo serviço, isso é princípio básico de administração pública. Princípio básico. Você vai abrir um novo serviço, professor Miro, faz um estudo. Ah, mas os vereadores pediram. Nós pedimos mesmo. Capitaneados aqui pelo vereador Dr. Klein, líder do prefeito, assinamos o requerimento pedindo a extensão do horário do posto do Varjão. Mas ao receber esse pedido, falar, não, nós queremos atender, mas vamos estudar de que forma vai ser e a viabilidade do serviço. Quantas pessoas nós vamos atender? Quantos médicos nós vamos precisar? Quantos profissionais nós vamos precisar? Até que horário a gente precisa realmente ficar aberto? Que tipo de estrutura que a gente precisa ter? Qual que vai ser o custo disso para a população? Depois de feita toda essa análise, aí você abre o serviço. Nos moldes que foi estudado. Porque não adianta, professora Lourdes, não adianta, depois que faz, que toma uma atitude equivocada, não adianta botar a culpa no outro. Porque a responsabilidade de planejar e executar as ações é do executivo. O legislador, ele faz os pedidos, encaminha os requerimentos e os pleitos que são encaminhados através da população aqui para os nossos gabinetes. Mas quem tem a responsabilidade de dizer de que forma que vai funcionar e executar esse funcionamento é o executivo. E isso a gente não tem visto. A falta de planejamento é absurda. É absurda. Todo serviço novo que abre, toda ação nova, parece que é feita no afogadilho. Ah, acordei hoje, acho que eu vou fazer isso. Vai lá e faz. Aí depois começa a dar problema. Ai, mas eu não tinha pensado. Como é que não tinha pensado nisso, gente? Está lá fazendo o quê? Me parece tão óbvio que em algum momento ia ter. Alguém tem que pensar nisso. E é antes. Antes de fazer, antes de executar, porque depois tem que ficar dando passo atrás. Dando passo atrás. Você abre, aí depois você tem que dar um passo atrás, daqui a pouco dá outro problema, você dá mais um passo atrás, daqui a pouco fecha. E obviamente que se fechar, a culpa vai ser atribuída aos vereadores, não tenho dúvida. Em relação ao Mais Médicos, é um programa do governo federal que nós cobramos, inclusive, desde 2015, a inserção do município de Naviraí no programa Mais Médicos. Estou aqui com a indicação 252 de 2015, que nós fizemos nessa Casa de Leis. Por entender que o Mais Médicos é um programa importante. Por entender, já na época, e hoje ainda mais, a dificuldade que os municípios menores têm em manter o profissional médico na cidade. E o Mais Médico é uma alternativa, sempre foi, né? E aí está aberto realmente o programa. Mas existem etapas a serem cumpridas. Tem etapas a serem cumpridas. E hoje nós estamos na etapa até amanhã, está aqui, ó, até o dia 29, é a confirmação das vagas. Então o município tem que ir lá e falar, não, realmente nós temos essas vagas e tal. Depois é o cadastramento dos médicos. Aí depois vai ter a seleção lá pelo CRM. E aí vão ver quem foram os cadastrados para vir para cá. Então é importante anunciar que existe essa possibilidade? Sem dúvida. É prestar informação para a população. Mas não dá para mentir e enganar as pessoas. Não dá, porque não. E se amanhã nós torcemos para que os 5 médicos, as 5 vagas sejam preenchidas? E Naviraí receba de fato os 5 médicos. Mas e se não? Vai falar o que depois para o povo? Vai falar que foram os vereadores que seguraram o médico lá na entrada da cidade? Porque é o que está faltando. Então, assim, parabenizar, vereadora, a preocupação é importantíssima. Quando, assim, para finalizar, senhor presidente, quando acontece esse tipo de problema, a gente, além de não oferecer, a prefeitura não conseguir ofertar um serviço de qualidade nos moldes que deveria, ainda expõe o servidor. Expõe o servidor que está lá na ponta, que está lá ouvindo xingamento, de quem chega de repente e